Estamos com você pela Rádio Excélsia da Bahia, emissora da família baiana, a voz do Senhor do Bonfim, nosso terceiro e último bloco aqui desse programa e hoje conversando com a Tati Andrade, ela que é médica, pediatra, mas trabalha, coordena os projetos do Unicef. Ela foi coordenadora do programa de saúde da criança e subsecretária de saúde lá no Ceará e é atualmente especialista de programas do Unicef e vai falar hoje dessa semana do aleitamento materno, dentro de um mês, Tati, muito importante, que é o Agosto Dourado. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Patrícia. É sempre um grande prazer participar do seu programa. Eu brinco com a nossa equipe dizendo que se tivesse um prêmio de radialista, amiga do aleitamento materno, você ganharia esse prêmio todo ano.
Gratidão.
Pelo apoio que você dá, não só ao aleitamento, mas as temáticas da infância, da adolescência aqui na Bahia, e nós ficamos muito felizes de participar do seu programa.
Por onde tudo começa, né, Tati? A infância, e quantas vezes a gente negligencia isso, né? A primeira infância, a segunda infância, a gente não tem essa dimensão, não faz essa prospecção do que será esse adulto no futuro se na primeira fase da vida não teve esse acolhimento. E aí, falando nisso, a gente traz um tema no mês de agosto que é fundamental, que é o primeiro direito da criança, o direito de ser alimentada no peito da mãe, de receber esses nutrientes diretamente de uma fonte que não é só alimento, não é só nutrição, mas é também afeto e amor. E como é que está essa questão do aleitamento materno no Brasil, né? As questões, as políticas públicas que garantem à mulher o direito de amamentar e do bebê o direito de ser amamentado. A gente já começa por aí, dando esse panorama.
Então, Patrícia, apesar de, como você diz, o leite materno ser o melhor alimento para a criança, infelizmente, nem todas as crianças mamam, inclusive assim, logo que que o bebê nasce, a recomendação é ainda na sala de parto colocar o bebê no peito, né? E manter o aleitamento exclusivo até os 6 meses. O último levantamento que a gente tem mostra o seguinte, que depois que foi aprovada a licença maternidade de 120 dias, melhorou bastante. Então, até 4 meses, que seriam os 120 dias, nós temos 3 a cada 5 crianças mamando até esse período, 4 meses. Depois, entre 4 e 6 meses, já cai para uma criança a cada 5. Então, em torno de 20%, né? Então, mostrando a importância, inclusive, da aprovação da licença maternidade para 6 meses. Se a gente quer que a criança mame 6 meses, o ideal é que a licença maternidade seja 6 meses. Existe, sim, o programa de empresa cidadã. Algumas empresas garantem a licença maternidade até 6 meses e assumem o custo, né, da parte do salário da mãe em complementação à previdência nesse período, mas isso não é uma coisa de todas as empresas, dando uma medida de todas as empresas. Então, há essa preocupação, apesar da gente defender, entendemos a dificuldade, defendemos, inclusive, que as empresas facilitem a saída em determinados horários da mãe para amamentar, ou salas de apoio à amamentação na própria empresa, em que você pode ordenhar o leite, guardar na geladeira, levar para casa, deixar o leite refrigerado para que alguém fique em casa do bebê. Então, tem várias orientações que a gente dá, mas a defesa maior que nós fazemos é da licença maternidade de 6 meses para garantir essa disponibilidade da mãe e o apoio dessa família para que esse bebê seja amamentado durante 6 meses. Então, a situação é mais ou menos essa atualmente.
Mas aí, o que que faz, né, essa queda? Você viu que vai aumentando a idade da criança dentro do ideal, né? Ainda está dentro do ideal de até 6 meses de amamentação, mas vai caindo esse percentual de crianças amamentadas. E não só o fator que você colocou em relação à questão dos 6 meses, mas a falta de incentivo dessa mãe, a venda de produtos que, teoricamente, né, dizem que vão substituir o leite materno, a gente sabe que não é bem assim. Que outros fatores, e até que a semana do aleitamento materno vai evidenciar que estão fazendo com que essas mães abandonem ou não insistam, né, nessa questão tão boa, tanto para ela quanto para o bebê, que é a amamentação. O que está por trás aí, Tati?
Então, eu aproveito, inclusive, Patrícia, para destacar o tema da semana de aleitamento materno, a SMAM, como nós chamamos, de 2022, que é exatamente fortalecer a amamentação, educando e apoiando. Então, como você disse, primeiro, falta informação. Algumas famílias, e eu quero trazer o tema da família, porque a amamentação, apesar de ser a mulher que dá o peito, a gente diz a família dá apoio. A mãe dá o peito, a família dá apoio. Inclusive, o companheiro, a mãe dessa mãe, que é a avó materna, a mãe do pai, que muitas vezes são pessoas próximas. É comum, né, quando você vai ter um bebê, a sua mãe vai para a sua casa, ou a sua sogra vai para a sua casa para lhe apoiar. Então, essas avós precisam estar muito bem preparadas, e elas, às vezes, são de uma geração em que houve uma, assim, uma grande campanha das empresas que produzem os chamados substitutos do leite materno, porque ninguém consegue, nenhuma indústria de alimentos, nenhum cientista conseguiu desenvolver nenhum leite que se parecesse com o leite materno. Então, primeiro, falta informação, falta apoio. A mamãe tá precisa de apoio, porque essa mãe precisa ter tempo, essa mãe precisa estar tranquila, essa mãe precisa estar sendo alimentada. Não que uma mãe que não tem uma alimentação muito ideal não possa amamentar, pode amamentar, mas, por exemplo, ela precisa tomar água, ela precisa tomar líquido durante a amamentação, ela precisa ter tempo, porque uma mãe que logo que pare tem que arrumar a casa, tem que cuidar de outros filhos, como é que ela vai amamentar? Às vezes, tendo feito uma cesariana, que nós vivemos também uma epidemia de cesariana no Brasil. Então, essa questão da informação, do apoio, do suporte, vamos dizer assim, jurídico, quando a gente fala de uma mãe que, por exemplo, quando a mãe é funcionária, ela tem a possibilidade de ter a licença. Mas e a mãe que é autônoma? A mãe que é empreendedora ou que é, por exemplo, profissional liberal? Ela precisa também desse apoio para que ela consiga, algumas vezes, conciliar a atividade profissional com essa amamentação. Tá aí, você, eu estou vendo que você está mostrando, né, os quatro pilares da campanha desse ano, de informar, vincular, engajar e estimular. E aí a gente tem tarefa para todo mundo. Tem tarefa para a família, tem tarefa para as empresas, tem tarefa para as organizações da sociedade civil, tem tarefa para o governo, à medida também que a gente sabe que tem prefeituras, tem governos estaduais que já aprovaram a licença maternidade de 6 meses, pelo menos para suas funcionárias. O município, aí eu faço, inclusive aproveito o seu programa para fazer um apelo aos municípios. Se você é prefeito de um município que ainda não aprovou a licença maternidade de 6 meses para suas funcionárias, para as funcionárias do município, por favor, aprove. Ou se você é um governador ou uma governadora que ainda não aprovou, aprove essa licença. Essa licença é fundamental. Apoiar essa família, apoiar esses pais nesse processo de amamentação é algo muito importante e depende do governo, das empresas, da sociedade, da família.
E aí a semana vai trazer exatamente esses quatro pilares, né? Como a gente, você colocou muito bem, a gente lembra e reforça essa ideia: quem tem peito vai dar o leite, quem não tem vai dar apoio, porque essa mulher, a mulher que amamenta, ela está dando uma contribuição social muito grande. Basta a gente ampliar a nossa visão. Uma criança que foi amamentada é a criança que recebeu amor, que recebeu a primeira vacina. A gente fala tanto de vacina agora com a Covid, né, Tati? Ficou tão badalado, tem que tomar vacina, tem que se proteger, meu Deus. E tem aquela vacina ali natural, tem o colostro da mãe, que vai passar tanta coisa importante para bebê, e a gente abre mão, não precisa, ela não vai dar. Gente, a gente precisa da força dessa mãe, porque às vezes não é fácil amamentar. A gente romantiza muito também, vamos combinar, né? O fato da amamentação, aquelas fotos lindas, a mãe amamentando, coisa linda. Mas na prática, amamentar dói. Tem mulher que tem dificuldade para sua própria fisiologia, ela não consegue amamentar. Tem criança que não pega logo, não tem a pega adequada. Precisa ter estimulação. A informação, vamos falar desses pilares. Por que que essa semana, desse ano de 2022... fortalece a amamentação tendo esses pilares da educação e do apoio? Por que informar? O que é criar vínculo, engajar e estimular, Tati?
Então, eu quero, inclusive, Patrícia, começar com esse aspecto que você coloca da dificuldade. Sim, se a mãe não estiver bem preparada, as dificuldades podem dificultar, né? A amamentação das equipes das unidades básicas de saúde. Eu quero mandar aqui um recadinho especial para as unidades de Salvador que participam da iniciativa UAP, que é a iniciativa Unidade Amiga da Primeira Infância. São 19 unidades de Salvador. Por enquanto, essa iniciativa só está na capital, Não estamos com essa iniciativa no restante do estado, mas na capital nós temos 19 unidades de saúde participando. Quem quiser, inclusive, conhecer melhor a iniciativa, pode acessar o site uap.org.br, que é uma iniciativa que tem a parceria com a Prefeitura de Salvador, com várias instituições, e você tem apoiado desde o início, né, do ano passado, que a gente começou. Então, essas equipes precisam apoiar essa família. E eu queria destacar, inclusive, Patrícia, porque é muita informação, que a Covid trouxe muitos desafios para a amamentação, né? As famílias ficaram sem poder ir nos bancos de leite, nas salas de apoio, os profissionais, às vezes, que apoiavam o aleitamento, foram direcionados para apoiar a questão da Covid. Então, houve muita desinformação, apesar da gente ter feito campanha, você foi uma que nos ajudou a mostrar que a mãe com suspeita de Covid, até com Covid comprovada, poderia continuar amamentando, mas houve muita desinformação. Ah, não pode amamentar, tem que ficar longe do bebê, isso tudo atrapalhou. Mas a campanha desse ano, a semana desse ano, tem uma coisa bem legal. Você está projetando aí, e depois as pessoas podem ver no site aí do programa toda a campanha, mas que é o que a gente chama de cadeia de calor. Na imunização, nas vacinas, a gente tem a cadeia de frio. O que é a cadeia de frio? É toda a estrutura que a gente tem para manter as vacinas bem conservadas, para que elas não percam o seu efeito, né, o seu poder de proteção. E agora, na Semana Mundial de Aleitamento Materno 2022, a gente está trazendo o conceito da cadeia de calor. A cadeia de calor de apoio à amamentação. Essa amorosidade, eu vou chamar assim, né? Essa rede de pessoas com esse calor humano, esse amor, esse cuidado, essa proteção, essa ajuda que é necessária para essa mãe amamentar. Então, vamos criar essa cadeia de calor para essa mãe poder amamentar com tranquilidade esse bebê, porque se o pai pudesse amamentar, se a avó pudesse amamentar, algumas avós até que parem, né, um bebê de uma filha, vão acabar amamentando, que tem essa questão também, essas possibilidades da ciência. Mas se essa mulher está amamentando, todo o restante da família, as vizinhas, as amigas, as colegas de trabalho, todos e todas precisam apoiar. Então, é isso que a campanha traz. É engajar, é estimular, é educar, é informar, é vincular. São verbos que estão sendo utilizados nessa campanha para que essa amamentação tenha êxito, tenha sucesso.
Com certeza. O material diz, inclusive, né, nós depois vamos encaminhar, sim, para os ouvintes, também esse material da semana, que é preciso encaminhar também essa família, não é, Tati? Durante esse período, pelo menos o primeiro ano, se possível, mais tempo dessa família, mais tempo dos pais no acompanhamento. Isso não é perder tempo, gente, é construir. Estamos construindo seres humanos para futuras gerações, pessoas mais equilibradas, mais seguras. O aleitamento materno traz isso. Esse contato vai trazer. E daí também a importância de ter essa rede de apoio nos postos de saúde, no centro de atendimento. Ou seja, o que é feito, né? Que tipo de mobilização, de acordos é feito entre os parceiros. O Unicef faz um trabalho fantástico no mundo inteiro. O card aí está lindo, mostrando várias mulheres, né? Não é só a mulher branca, a mulher indígena, enfim, a mulher. Todos os tipos de mulheres precisam desse tipo de apoio. E aquela mulher negra, por exemplo, que pela sua própria, às vezes, situação financeira, a gente sabe historicamente, fazendo esse recorte aqui, a mulher negra, ela tem mais dificuldade do acesso às informações, do acesso a uma saúde de qualidade, então é preciso fazer também esse olhar direcionado. Então, como é que essa rede de saúde também se estrutura para dar esse apoio necessário para a mulher que quer amamentar?
Muito bem lembrado, Patrícia. Veja bem, o card da campanha, o material da campanha, começa focalizando no pré-natal, mas eu até começaria antes. Por exemplo, lembrando que aquelas equipes de saúde e até as escolas que trabalham com adolescentes podem já preparar os futuros pais para a importância do aleitamento materno. Então, a gente defende até antes de engravidar, eu preciso conhecer esse recurso maravilhoso que é o leite materno. Aí vem o pré-natal. Óbvio que durante o pré-natal, a família precisa ser orientada, ser informada, ser convencida. Porque não adianta você tentar convencer a família na hora que o bebê nasce. Você precisa convencer sua família antes, né? Até porque tem preparações, tem tipo de trabalho que a gente faz com essa mãe para avaliar, inclusive uma coisa que a gente sugere, que muitas vezes é esquecida pelos profissionais. O profissional que faz o pré-natal, o médico, o enfermeiro, tem que olhar as mamas dessa mulher. Tem que examinar as mamas dessa mulher. Isso, às vezes, se examina a barriga, né, mas não se examina a mama da mulher. Então, essa mama precisa ser avaliada. Durante o pré-natal, durante o parto, e eu quero lembrar o papel das maternidades. Tem um fenômeno até interessante que muitas... A gente reforça muito o minuto de ouro, que é aquela questão do minuto logo após o bebê nascer, colocar o bebê para mamar, inclusive, na hora que o bebê mama, ele ajuda o útero a se contrair para expulsar a placenta. Você sabe que às vezes tem mulher que tem complicações que a placenta não é toda eliminada, às vezes tem que fazer o que a gente chama de curagem, que é limpar o útero para pegar, para retirar aquele resto de placenta que fica, e com o estímulo da amamentação, o útero vai se contrair. Na hora que o bebê mama, o útero se contrai para eliminar esse resto de placenta, para poder o útero dessa mulher ficar bem limpinho, né, e ela sangrar menos, que é uma complicação, muitas vezes pós-parto, que é o sangramento. Então, a importância dessa maternidade. Muitas mães estavam aumentando da maternidade, mas aí chega em casa com as primeiras dificuldades, que são totalmente solucionáveis, né, especialmente com informação. São raríssimos casos das mães que não podem amamentar, e a gente lembra que as mulheres que vivem com HIV, que inclusive precisam ser respeitadas e apoiadas, porque muitas delas sofrem porque não podem amamentar, mas realmente é uma recomendação de que ela não amamente, porque, né, por conta da condição dela. Então, depois chega em casa, aí tem toda a necessidade do apoio da equipe que faz o acompanhamento da puérpera, lembrando que existe a necessidade dessa mãe que teve esse bebê voltar na unidade de saúde para fazer a consulta pós-parto para ela e para o bebê, né, a consulta, as primeiras consultas por puericultura, também o apoio da família, o apoio dos vizinhos, o apoio das amigas, o apoio da comunidade, o apoio do governo e das empresas, que é a gente ver toda essa rede que precisa estar convencida, preparada para apoiar essa família na amamentação.
Exatamente, né? Quando ver uma mulher amamentando, incentivar, né, apoiar essa mulher, porque às vezes até nos espaços públicos que essa mulher vai amamentar, tem gente até que olha assim, né, que acha até estranho. É tão natural, gente, a mulher tá ali dando a vida, dando peito, dando amor. Então tem gente que olha assim, não gosta muito de ver aquela cena. Então apoiar essa mulher que tá ali amamentando, apoiar a mulher que está trabalhando, que muitas vezes precisa voltar ao trabalho, que ela continue ofertando leite materno, apoiar também entrega, a mulher que produz, tem uma boa produção, pode também fazer doar, alimentar os bancos de leite, né, Tati? É uma coisa importante que na pandemia também a gente teve uma baixa muito grande. Então, enfim, gente, essa cadeia de amor aí criada aí pelo projeto, pela semana, é muito linda, porque começa em preparar a mulher para amamentar, iniciar a amamentação, estabelecer a amamentação, manter a amamentação, proteger a amamentação e fortalecer para que essa amamentação, para que uma mulher que amamentou e fez isso até o final, possa servir também de fonte, de incentivo para que outras mulheres continuem amamentando. Então é isso, a gente quer agradecer, Tati, deixar aí as suas considerações finais, fortalecer a amamentação, educando e apoiando. Quais são as iniciativas, o que as pessoas podem fazer na sua igreja, nas escolas? O mês está só começando, hoje é o primeiro dia, o Agosto Dourado está aí chegando, para que a gente todos possamos fazer a nossa parte, cada um tem o seu papel. O projeto fala aí também dos papéis de cada ator nesse cenário que é a amamentação. Então, deixa aí a sua dica, as suas recomendações finais.
Patrícia, só agradecer e lembrar o seguinte, a Bahia tem grupos maravilhosos que é a amamentação, nós temos um comitê de aleitamento materno em Salvador, que é o COAMAS, nós temos o CEAM, que é o Comitê Estadual de Aleitamento Materno. Então, existem grupos, vários municípios que fazem trabalhos lindos, e eu queria só realmente destacar esse trabalho que é feito no estado da Bahia. Agradecer também mais uma vez a você, dizer assim, você que é empresário, tem um restaurante, você tem uma loja, você é um pastor, você é um padre, crie nesse ambiente que você lidera, seja um restaurante, um espaço para amamentação. Você coloca uma plaquinha: nesse restaurante temos um espaço. Claro que nós defendemos, como você disse, que essa mulher amamente em público, sem constrangimento e apoiada, mas algumas mães ficam mais tranquilas indo para um cantinho. O cantinho da amamentação é uma coisa que você já tem nos ajudado a divulgar, né, nas unidades de saúde, mas que tal um cantinho da amamentação também no seu restaurante? Você faz um lugar reservado com uma poltrona gostosa, com um puff para colocar, um banquinho para colocar as pernas, uma mesinha do lado com uma água gostosa, de repente até uma água saborizada, né? Então, uma água com frutas. Então, isso é maravilhoso. Então, você, empresário, empresária, vai estar apoiando a amamentação. E a gente vai discutir com você durante o mês de agosto, Patrícia, várias ideias para a gente fazer no seu programa com o Valdeires, com a equipe da SOBAP, a equipe da Secretaria de Saúde do município, COSEM, CESAB, várias instituições que estão participando desse movimento.
Sem dúvida. Inclusive, já temos um grupo no WhatsApp, seus ouvintes, se você também é uma nutricionista, se você trabalha com criança, se você tem contato, tem filho, tem filha que está amamentando agora nesse momento e quer também contribuir com a gente, sabe alguma atividade que vai estar acontecendo, manda para a gente, porque eu vou ter todo o carinho em divulgar todas as ações e fortalecer essa campanha do Agosto Dourado, tá? Estamos todas juntas, Tati, muito obrigada aqui por essa fala, e vamos sim, ao longo do mês de agosto, estar falando dessas iniciativas e trazendo também aqui para o nosso cenário do programa esses atores, essas pessoas que estão fazendo acontecer. Obrigada mais uma vez, excelente trabalho, parabéns à Unicef e toda a equipe que está fazendo a Semana da Amamentação.
Tchau.
Obrigada, gente.
Tchau,
e a gente continua aqui no programa em sintonia, só finalizando com você, trazendo aí a ganhadora da nossa campanha de julho, que foi a Semana do Trânsito. Nós falamos sobre isso, aquelas mulheres que estão com alguma dificuldade em voltar para o trânsito. Nós escolhemos aqui de forma simbólica a Eva, que vai representar todas as mulheres que por algum motivo travou, começou a dirigir e não continua dirigindo. E a Eva foi a ganhadora dessa campanha. Vamos ouvir a história dela, porque ela acredita que merece receber essas 5 aulas das Elas no Trânsito. Vamos ouvir.
Oi, bom dia. Eu me chamo Eva. Eu estou mandando esse áudio porque eu preciso dirigir. Eu quero ser uma mulher independente. Só que eu tenho muito medo de me atrapalhar na hora de passar as marchas, na hora de... Sabe, o medo é tão grande que eu fico com medo de me atrapalhar. E também tenho vergonha, né? Sei lá, do instrutor, instrutora, não tem muita paciência comigo. Eu já estou com 66 anos, mas eu precisava ser uma mulher independente. Me ajudem, por favor. Por favor, me ajudem. Para mim, eu acho que eu só vou ser completa quando eu começar a dirigir, nem que seja para ir em uma farmácia ou em um supermercado. Só isso. Eu não quero muito. Eu só queria ser uma mulher independente, não depender do meu marido para eu ir ali. Obrigado.
Eva, que coisa linda, viu? Esse seu apelo tocou muito a nós, tocou o nosso coração. E você vai receber essas 5 aulas para você se empoderar, né? Sempre é possível, não importa a idade. Nós celebramos o Dia dos Avós no mês de julho e você é essa pessoa que viveu a sua vida, está ainda vivendo a sua vida e querendo se ampliar, querendo vencer as suas barreiras, querendo vencer os seus desafios. A ajuda que vem do marido, do filho, do sobrinho, do vizinho é sempre bem-vinda. A gente aceita e acolhe, mas nada melhor do que a gente se sentir independente, ir e vir. E se isso é o que vai te trazer essa sensação de inteireza, de completude, o nosso programa Em Sintonia traz isso para você. Que bom que a gente pode te oferecer. E as outras mulheres que mandaram áudio, que participaram também da campanha, não fiquem tristes não, tá? Aí vou também passar para a Gleide, a ganhadora de uma viseira, aí também da Elas no Trânsito, também recebeu aqui do nosso programa, e você também, Drica, que recebe também uma viseira aqui do nosso programa. Então, Gleide, Drica e a Eva são as ganhadoras dessa campanha. Beijo no coração de todos vocês. O programa de hoje fica por aqui e amanhã a gente volta com muito mais.